Vamos só esperar mais um minuto. A doutora Inês Guerreiro não se importa, com certeza. Já esperou tanto. Então vou pedir ao Sr. Deputado João Semedo que me substitua por 10 minutos, faz favor, e para dar início a esta audição. Eu regresso assim mal possa.
Então. Boa tarde, doutora Inês Guerreiro. Recebemos-la aqui com muito gosto. Eu julgo que esta audição foi pedida pelo Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, seguimos a ordem habitual. Primeiro o partido que requereu a audição, depois o Partido Socialista. 5 minutos a cada um, e os restantes partidos, naturalmente. 5 minutos a cada um. Depois, doutora Inês Guerreiro terá 30 minutos. Se quiser utilizar todo o tempo, utilizará o tempo que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora, queria, antes de mais, saudá-la e agradecer-lhe ter vindo a esta comissão e salientar que damos uma grande importância à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e sabemos que, de norte a sul do país, esta continua a ser implementada e que temos assistido ao sucesso desta rede e à elevada qualidade da mesma, que nos foi também aqui transmitida pelo Dr. Manuel Lemos, que anteriormente esteve cá na Comissão. E o PSD está, de facto, muito preocupado com a situação financeira que vive hoje a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Desde há 2 anos que a unidade de missão tem vindo a alertar para a insuficiência de verbas dos jogos sociais para a implementação da rede. Ou seja, isto já não é um problema de hoje, é um problema com já há algum tempo. Já vem do passado. As verbas do jogo, que como já aqui foi referido, representam cerca de 74 milhões de euros. E o custo total para 2011 da unidade deveria ser superior a 176 milhões de euros, sem que, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, tivesse havido qualquer tipo de provisão orçamental. E eu gostaria que me confirmasse estes números, e já agora, qual é o orçamento para 2011 e qual é a origem dos fundos. E se é que, se algo correu mal, o que é que correu mal? Porque estamos aqui com estas dúvidas. Fomos também alertados pelo Dr. Manuel Lemos para alguns custos excessivos desta estrutura, da estrutura da rede. E aí gostaria de saber qual é o orçamento de funcionamento para 2011 e para 2012 e quais as previsões que estão enquadradas para auditorias. Já agora, num jeito, enfim, porque penso que a Sra. Doutora pode dar aqui um grande contributo também a esta comissão para que fiquemos mais esclarecidos, que medidas é que pensa sugerir, se é que já não o fez, à tutela, para minimizar estes custos de funcionamento da estrutura? E para além disso, quais as orientações do Ministério da Saúde a curto e médio prazo para esta rede de cuidados continuados integrados. Para já, muito obrigado.
Senhora Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de saudar a Sra. Inês Guerreiro, dizer que é um gosto tê-la novamente aqui connosco nesta comissão. E dizer-lhe também que o Partido Socialista reconhece o mérito, quer da rede de cuidados continuados integrados, que tem vindo a ser desenvolvida, quer pessoalmente do trabalho da Soutora, que nós nos habituamos a ver como uma pessoa muito empenhada e que em diversos espaços que tivemos de trabalho nos últimos anos, quer mesmo nesta comissão, o dissemos e reiteramos o reconhecimento que lhe queremos fazer pelo seu empenho, competência e dedicação pessoal, que penso que foi absolutamente essencial para o sucesso da criação e da implementação desta Rede Nacional de Cuidados Continuados. E até pessoalmente também tive experiências que o comprovaram. Soutora, no entanto, queria também aqui esclarecer que a presença da Soutora se deve a um requerimento do Partido Social Democrata, que entendeu, quando o Partido Socialista requereu a presença da União das Misericórdias Portuguesas para discutirmos a questão dos cuidados continuados, a maioria entendeu que a Soutora deveria estar presente também, a situação que o Partido Socialista apoiou imediatamente. Queria, Soutora, dizer-lhe, confessar-lhe aqui o seguinte: a Soutora terá tido a oportunidade, com certeza, de assistir a um debate que houve em sede de plenário sobre a questão dos cuidados continuados, uma interpelação que foi feita pelo Partido Comunista ao Sr. Ministro, e na sequência da qual eu própria questionei o Sr. Ministro sobre algumas questões relativas à rede de cuidados continuados, à preocupação que o Partido Socialista tem face à possibilidade de não entrarem em funcionamento alguns dos equipamentos que já estão construídos e de não ser dada continuidade à construção de outros. Questionado sobre estas matérias, o Sr. Ministro respondeu que o dossiê dos cuidados continuados é o dossiê mais desastroso que tinha herdado do Ministério, que tinha chamado a responsável pela unidade e que a responsável pela unidade lhe disse que não conhecia quais eram os fontes de financiamento para a rede, que sempre lhe tinham dito que para não ter preocupações quanto às questões da rede e que a senhora responsável, sem ter nomeado a Soutora, mas que se percebe que era a Soutora, não tinha conhecimento de que forma que ia financiar a rede, quer os equipamentos já existentes, quer aqueles que estavam em previsão de funcionamento e de construção. O que naturalmente nos deixou muito surpreendidos e nós pensamos que este será o momento para a Soutora, se assim entender, e pensamos que deve fazer, esclarecer, efetivamente, se assim foi. Penso que não teria razões para dizer isso, mas se disse, por favor, elucide-nos, porque nós precisamos também de estar elucidados. Mas, para além disso, gostávamos que a Soutora nos traçasse aqui, o Sr. Deputado Vale já deixou aqui algumas questões que entendemos importantes, uma panorâmica geral relativamente às questões da rede, designadamente qual é o número de camas que estão em funcionamento, embora nós achemos que temos esses números, mas gostávamos que a Soutora os confirmasse, qual é a lista, que lista de espera existe, sobretudo qual é o tempo médio de espera para que as pessoas ingressem nesta rede. Na perspectiva da Soutora, qual é a evolução que devemos seguir na promoção desta rede, se a Soutora entende que as taxas de cobertura são satisfatórias ou não. E, por outro lado, como é que vê a questão do financiamento, naturalmente, que é fulcral. O Sr. Ministro diz que as medidas podem ser muito adequadas, mas se não houver recursos, que não se pode avançar com elas. E a Soutora, enquanto responsável por esta rede, não tem, naturalmente, como única preocupação pôr a funcionar aquilo que existe, tem também uma visão prospectiva e, portanto, estará preocupada com o financiamento. E saberá, com certeza, que o que estava previsto era que, numa primeira fase, esta rede fosse financiada pelas receitas dos jogos sociais, mas que depois seria também participada pelo Serviço Nacional de Saúde. E o que nós precisamos é que nos transmita aqui qual a sua perspectiva. E, por fim, não estou bem o tempo, mas gostava que nos explique, que nos dissesse também qual a perspectiva que tem relativamente à continuidade ou não da unidade de missão, como é que vê a forma de abordagem deste assunto por parte deste governo, se tem confiança nas medidas que estão previstas e se tem, e continuando como responsável por este serviço, de que forma é que vê que possa vir a ser desenvolvido. E sobretudo, como já disse, que nos deixe bem claras as questões dos números que se aplicam neste caso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quase que chegava aos 5 minutos. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, quer intervir?
Sim, Sra. Presidente, muito obrigada.
Faz favor.
Para além de cumprimentar a doutora Inês Guerreiro e dizer da maior preocupação e da relevância em discutirmos este tema, que nós, eu gostava aqui de reiterar, sempre acompanhámos e vamos continuar a acompanhar. Gostaria, e beneficiando até de aquilo que os diferentes senhores deputados já colocaram relativamente a questões preocupantes e que, obviamente, partilho em termos de pontos comuns, gostaria de, obviamente, assinalando o mérito da Rede Nacional de Cuidados Continuados, naquilo que toca a alertar para a realidade dos doentes crónicos, esse mérito, obviamente, foi acompanhado, e a realidade assim nos mostra, e tivemos a oportunidade de o debater também na audição anterior, continuam a existir e existem, e ao longo destes últimos 5 anos, existe matéria muito relevante em termos de preocupação, seja do ponto de vista do acesso, seja do ponto de vista da qualidade, seja do ponto de vista da forma de funcionar e de financiamento, e concretamente e de uma forma pragmática, eu queria aqui sublinhar e reiterar a nossa preocupação em obter da sua parte um esclarecimento cabal sobre o financiamento da rede ao longo do ano de 2010-2011, sendo que não pode esta audição servir para enjeitar responsabilidades e, de uma vez por todas, deixar claro se efetivamente a rede estava a funcionar apenas com dinheiros do jogo, se estavam orçamentadas e caminhamentadas ou não verbas para além disso e se efetivamente estava clara a forma de financiamento, e ninguém melhor do que a sua doutora para nos esclarecer em relação a isso. Portanto, gostaríamos que aludisse a essa temática. Também, e na linha daquilo que já perguntei, do ponto de vista da organização e do planeamento estratégico, afinal, o que está previsto para acontecer em 2011 e em 2012, do ponto de vista da organização, tocando um tema que eu já toquei anteriormente, e se a doutora nos puder aludir também a isso, o que é que aconteceu nos últimos 5 anos de transformação de camas de agudos em camas de crónicos, que é, do ponto de vista da eficiência da rede, um aspecto que é central. Sem prejuízo, e mantendo na linha do financiamento, sem prejuízo de questões macro, gostaria aqui de lhe colocar uma questão que tem que ver com um aspecto muito concreto, e que aqui já hoje foi aludido, que é a vantagem dos doentes poderem estar em camas de longa duração face, se for essa a sua verdadeira necessidade e se for essa a resposta que melhor se adequa às suas necessidades, o que nem sempre acontece, mas da vantagem que seria para todo o sistema os doentes estarem em unidades de longa duração. Acontece, ainda ontem, acompanhando unidades no terreno, ainda ontem me manifestaram a dificuldade que existe do ponto de vista de fluidez de circulação na rede a partir das unidades de longa duração e, portanto, o que acontece é que o acesso às unidades de longa duração, ainda que se venha proclamar que é muito útil e que é fundamental, o acesso está a ser dificultado, não está a acontecer, entre outras razões, porque, obviamente, doentes que deixaram de estar em condições de estar nessa tipologia e de poderem, por exemplo, ser transferidos para lar, as famílias poderão, por dificuldades várias e por desacertos em termos do financiamento, não estarem em condições de suportar essas mudanças. Assim sendo, a rede fica obstruída nesse recurso. E, nesta medida, acho que era importante, sendo este um exemplo mais concreto, que a doutora nos desse ideia sobre o que está, afinal, pensado, assumindo que temos muita informação a dizer-nos que há coisas que têm que ser melhoradas e é do interesse de todos, a começar pelas pessoas doentes, que sejam melhoradas. O que é que a doutora nos tem a dizer sobre propostas de mudança e propostas de melhoria ao nível da rede? Muito obrigada. Senhor Presidente, não gastei os 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Cumprimento também a doutora Inês Guerreiro e agradecer também a presença aqui na Comissão de Saúde para podermos abordar estas temáticas. Eu começava por referir um pouco a evolução em relação à rede de cuidados continuados integrados no nosso país. Tive a analisar e a ver também aquilo que foram os vários relatórios de atividade e de monitorização que marca essa mesma evolução, salvo erro último do primeiro semestre de 2011, que contém alguns dados e alguns elementos que para nós já manifestamos essa preocupação, muito embora saibamos que, de sua parte, não, penso que não partilha essa mesma preocupação, que é a evolução da rede, mas o que tem a ver a evolução entre os vários setores. Nesse mesmo relatório, os dados que nos são que é dado perceber, é que a evolução, por exemplo, ao nível do setor público, foi a que teve uma menor percentagem de crescimento. Por exemplo, entre o primeiro semestre de 2010 e comparando um ano, entre o primeiro semestre de 2010 e 2011, o crescimento foi de 25%, mas comparando só no último semestre, foi de 13%. A par disto, o setor que tem crescido mais em termos percentuais e não em termos absolutos foi o setor privado, e não nem sequer foi o setor social. E isto traz-nos uma preocupação, porque efetivamente deve haver, e congratulamos com uma evolução positiva, ou seja, do aumento do número, da capacidade de resposta por parte da rede, mas a verdade é que o Estado vai ficando cada vez mais dependente daquilo que é o setor privado, que seja ele social ou não, em detrimento da evolução que deve existir no setor público. Uma coisa é podermos contratualizar com outras entidades quando o setor público não dá essa capacidade de resposta, mas a verdade é que não se tem investido no público e se tem optado por um investimento ao nível do privado. Isto quer em número de camas, a evolução também em número de acordos é semelhante, tem evoluído desta forma. E aqui parece-nos que há, aliás já anteriormente manifestámos isto, há na nossa perspectiva aqui uma desresponsabilização até por parte do Governo nesta matéria, ou não investir também numa evolução, uma maior evolução daquilo que deve ser a capacidade de resposta ao nível do setor público. Uma outra preocupação, e que já foi colocada também aqui, que tem a ver com as dúvidas que foram levantadas em relação ao financiamento da rede dos cuidados continuados, porque o Sr. Ministro, efetivamente, no dia 12 de outubro, fez um conjunto de declarações em que referia que este tinha sido uma das áreas do Ministério da Saúde, em que, eu penso que a expressão utilizada até foi desastrosa, que tinha sido das áreas mais desastrosas, mas a questão que se coloca é, efetivamente, que seja esclarecido como é que era feito todo esse procedimento, desde a aprovação das candidaturas até depois aos apoios e a sua concretização e quais eram as fontes de financiamento dessas mesmas candidaturas. Estavam devidamente cabimentadas e orçamentadas, porque essa questão foi mesmo colocada de que, bom, isto era aprovado e depois as verbas logo se veriam. Mas estes são aspectos que são importantes que fique claro. E se havia compromissos financeiros que foram assumidos por parte do Governo sem estarem devidamente cabimentados e orçamentados, como é que pretendiam resolver este problema, caso se confirme esta afirmação? Mas, mediante isto, são colocadas outras preocupações, porque o atual Governo emitiu já uma decisão de suspender todo o conjunto de processos que ainda não tinham iniciado obra e que tinham visto a sua candidatura aprovada, e aqueles que já tinham finalizado a obra e que ainda não iniciaram atividade, fica agora a aguardar de espaço superior após fundamentação. A nós parece-nos que há aqui uma quebra ou uma falta de consideração sobre os compromissos que foram assumidos junto de um conjunto de instituições que investiram, que muitas delas se endividaram para avançar com esse conjunto de investimentos e que agora, ou seja, cumpriram a sua parte, agora que iriam iniciar o funcionamento desses mesmos equipamentos, a coisa, ou seja, o Governo decidiu parar neste momento, ou seja, não parar, mas aguarda despacho superior, o que no concreto suspende o início da atividade desses mesmos equipamentos. E era importante perceber na sua perspectiva, ou seja, como é que as instituições ficam aqui numa situação, de facto, financeira bastante, bastante complicada. E como é que se vai resolver esta mesma situação? Houve um conjunto de outros aspectos, nomeadamente o fato de um conjunto de projetos terem sido aprovados com determinado apoio e que no decorrer de todo o processo foi necessário fazer um conjunto de alterações a esses mesmos projetos, quer ainda em sete projetos, quer já em obra, que não teve comparticipação suplementar por parte do Governo e que as próprias instituições acabaram por assumir esses mesmos encargos suplementares sem nenhum apoio acrescido, o que veio também criar um conjunto de dificuldades a essas mesmas instituições. Mas queria lhe perguntar se este conjunto de medidas e todo este, situações que foram acontecendo, se isto pode ou não colocar em causa o desenvolvimento da rede e este crescimento, e que se pode colocar ou não em causa, aliás, está já a colocar em algumas instituições a entrada em funcionamento destes mesmos equipamentos. Uma última pergunta para terminar era se pudesse aqui colocar, dar esses elementos também, das candidaturas que foram aprovadas, o que é que falta? O que é que está por concretizar? Ou seja, dentro daquilo que foi aprovado, o que é que falta ainda, o que é que ainda está por concretizar?
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Eu iria então agora dar a palavra à Sra. Inês Guerreiro. Não, eu dispenso intervir, pois, eventualmente na sequência das suas palavras. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Doutora.
Eu queria agradecer o convite para vir aqui, para esclarecer determinados aspectos ligados à rede de cuidados continuados, cumprimentar todos os senhores deputados e dizer que vou tentar, o melhor possível, responder com toda a franqueza e com dados claros às várias perguntas que me puseram, que foram muitíssimas. Primeiro queria dizer que o orçamento para 2011 foi previsto, como todos os outros orçamentos anuais da rede, portanto, em tempo útil, foi feita uma previsão das despesas para o ano, foi aprovado pelas duas tutelas e foi considerado, no despacho que foi dado sobre a aprovação do orçamento, foi considerado várias fontes de financiamento, pela primeira vez para o ano 2011. Pela primeira vez para o ano de 2011, e como o Sr. Deputado Val muito bem disse, a unidade de admissão já vinha alertando para que em 2011 não haveria suficientes verbas de jogos sociais. Nessa altura, a Sra. Ministra da Saúde deu no seu despacho claramente que os jogos sociais eram insuficientes para prever as despesas da rede e que para essas despesas deviam concorrer as poupanças que seriam introduzidas no sistema de saúde na altura, provocadas pelas políticas no que diz respeito aos medicamentos, às farmácias e a todas, digamos, as medidas de maior eficiência do sistema de saúde que estavam a ser preparadas e que, felizmente, este Governo assim tem conseguido e, neste momento, o orçamento para a rede de 2011, têm asseguradas as verbas para assumir as despesas até ao fim do ano. Houve, de facto, uma paragem. A partir de abril, houve uma paragem no alargamento da rede. A rede do ano passado, se viram os relatórios, se consultaram os relatórios, tinha cerca de 4.600 camas. Este ano, em maio, tinha 5.600 camas, propriamente 5.595, o que significa que houve um aumento enorme no primeiro semestre da rede. Até agora não houve mais nenhuma abertura de cama. Portanto, houve, de facto, esta paragem, motivada por esta dificuldade momentânea e conjuntural em encontrar receitas para fazer frente às despesas que estavam previstas, mas neste momento já está submetida a despacho do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa, a minha atual tutela, uma proposta para a abertura de 1.129 camas no mês de dezembro deste ano e de janeiro. Portanto, que eram toda a previsão do plano de 2011 que se tinha feito e que não foi possível abrir. Portanto, destas 5.595 camas que neste momento estão em funcionamento, vamos abrir mais 1.129 e eu tenho aqui, inclusivamente, toda a localização, os números, as tipologias, as unidades onde essas camas se vão abrir. Com financiamento garantido, exatamente. Claro que este ano, e para ser mais... Mas, claro, este ano não vai gerar despesa no orçamento de 2011. Não vai gerar despesa no orçamento de 2011. Portanto, toda a despesa já está prevista e já está garantida para o ano de 2012. O orçamento já tem indicações claras da tutela qual é o valor global que a rede vai ter para 2012, nomeadamente despesas de investimento e despesas de funcionamento. Não vai irá haver, neste momento, ainda nenhuma previsão de mais camas para além destas, para além destas 1.129 camas, que estão já perfeitamente localizadas e disponíveis para começar a funcionar até ao primeiro trimestre de 2012. Não se vai prever mais aberturas de camas, porque, como diz, eu tive o cuidado de trazer o editorial na revista da Unidade de Missão que o Sr. Secretário de Estado Leal da Costa, portanto, mandou publicar e que está no portal da saúde, diz que vamos tentar abrir tudo o que está pronto para funcionar. Isto são palavras da tutela. Vamos avaliar a oportunidade de tudo o que está em obra. Vamos esperar por melhores dias para os projetos. É uma necessidade e prova da nossa vontade de gerir com sensatez. A partir do próximo ano, na sequência da reorganização orgânica do Ministério, vamos incluir a Unidade de Gestão Central da Rede na CSS. Na gestão regional e local, envolveremos as ARS em conjunto com as estruturas da Segurança Social. Mantemos a intenção de prosseguir com a substituição de camas hospitalares para doentes agudos por camas apropriadas a doentes de longa duração. Seremos muito rigorosos na avaliação dos cuidados prestados, na definição dos níveis de cuidados exigíveis e não deixaremos de querer evoluir. Evoluir em qualidade de serviço e de acesso e não somente em número de camas. A rede é indispensável. Isto são palavras do Sr. Secretário de Estado. Portanto, tudo isto está previsto. O funcionamento destas camas que se vão abrir agora até o primeiro trimestre de 2012 estão previstas do ponto de vista financeiro e estão previstas que funcionem com a mesma qualidade e os mesmos requisitos de até agora. Estão em vigor as portarias, a última portaria de preços que foi publicada, com aumento de preços que foi provocado pelo índice de média do consumidor, é mais ou menos, desculpem, não sei bem a expressão, mas... Assim, do consumidor, exatamente, portanto, que aumentou ligeiramente os valores da rede. Os programas modular que estão terminados têm, neste momento, uma despesa de 3 milhões por pagar, que foi assegurado que o Ministério pagaria este ano, essa despesa dos 3 milhões estão para pagar. Para o ano, existe uma despesa de 19 milhões em investimento e há verbas destinadas de 8 milhões mais 6 milhões. Ou seja, não vamos atingir os 19 milhões, também pensando que irão ficar para 2013 aberturas de unidades e finalizações de obras que vão, portanto, ser adiadas por diversas conjunturas, não é apenas por vontade da tutela, mas também por deslizamento de obras, vão ficar para abrir em 2013. Portanto, o que vai haver é um pequeno abrandamento de aberturas de unidades em 2012, dado que vamos abrir um enorme número de camas neste momento e que vamos ter que velar pela formação desses profissionais, pelo bom funcionamento desses cuidados, pela qualidade das equipas, pela fidelização dessas equipas e pelo escoamento da lista de espera, que já agora informo que todos os dias varia, porque cada vez que se abre a humanidade há, de facto, alterações e também, infelizmente, as pessoas muitas vezes já não necessitam da rede quando têm acesso a ela, sobretudo nas tipologias que todos sabem que são aquelas que têm menos rotatividade, como a longa duração, e muitas vezes as famílias encontram alternativas de internamento. Mas, em números redondos, temos 1.200 pessoas em lista de espera em todo o país, sendo que 1.200 pessoas em lista de espera em todo o país. Se abrir estas 1.129 camas que se prevêem, digamos que a lista de espera desaparece. O que temos assistido é que esta oferta da Rede de Cuidados Continuados tem gerado uma enorme procura das famílias e, ao contrário do que se esperava, que a rede ia dando resposta adequada e cabal às necessidades, esta é uma necessidade que em nenhum país da OCDE se consegue, de facto, satisfazer. É uma necessidade em evolução permanente, não há nenhuma certeza de qual é o teto de respostas que temos que equacionar. Sabemos que todos os anos as necessidades desta mudança que temos na população, sobretudo de sobrevida, felizmente proporcionada pelo nosso Serviço Nacional de Saúde, neste caso em Portugal, que tem funcionado de uma forma tão eficaz, que tem provocado melhorias das condições de vida e das situações de envelhecimento das pessoas e também de mais anos para viver, e as necessidades em longa duração, nos chamados long-term care, a nível internacional, são necessidades cada vez maiores. E, portanto, a nossa perspectiva é que a rede tem que continuar a evoluir. As metas que traçámos no início, em 2005, e que foram aprovadas em Conselho de Ministros de 2006, vão ser revistas com base no censo de 2010, que ainda não nos conseguiu dar dados demográficos por grupos etários. Nós fazemos o planeamento por primilagem nos pessoas de mais de 65 anos, portanto vamos ter que o rever para ver quais são os concelhos e os distritos onde aumentaram as pessoas de mais de 65 anos, para podermos perceber em que tipologias é que temos que aumentar, em que tipologias é que temos que diminuir. Portanto, o modelo poderá ser reajustado face às necessidades que a realidade revelar. Sem dúvida que a longa duração é a necessidade maior e tem sido a resposta que mais tem sido implementada nos últimos anos. Para quatro pessoas em mil, este é o nosso rácio, portanto, planeamos longa duração, enquanto para convalescência apenas uma e para média duração apenas duas. Portanto, pensamos que se calhar temos que aumentar ainda as respostas de longa duração, dado que a necessidade de acesso destes doentes é cada vez maior, e há aqui um aspecto importante que eu já avançaria, a concordar com a doutora Isabel Neto, a dificuldade de continuidade de cuidados das unidades de longa duração para respostas sociais é uma realidade. A nível da segurança social tem havido alguma retração no financiamento de mais lares, nomeadamente no financiamento até de lugares em lares privados, que era de facto uma situação que estava a ser praticada, dado que a rede social pública, quando digo pública, contratualizada com o IPSS, não era suficiente. A Segurança Social estava a contratualizar lugares em lares privados para colmatar esta lacuna. Neste momento, isso não é assim, portanto, houve uma retração, dado a dificuldade financeira que estamos a atravessar, e, portanto, temos menos lugares em lares. Portanto, há, de facto, algum entupimento nas pessoas que estão na longa duração, e estamos a fazer um estudo em todo o país de qual é a percentagem que isso significa. Ou seja, que quantas pessoas mais poderíamos assistir na longa duração se não houvesse, de facto, dificuldade na sua continuidade. Outro aspecto relevante na continuidade da longa duração, e não só na continuidade da longa duração, mas na continuidade do internamento, e que não tem só a ver com lares, é também o que tem a ver com a reforma dos cuidados primários. Com esta retração financeira também, a reforma dos cuidados primários, que previa o maior desenvolvimento de equipas de cuidados domiciliários, portanto, está a fazer-se com mais dificuldade. A contratualização das pessoas está a ser denunciada e estamos a ter dificuldades no domicílio, de onde mais dificuldade também é aumentar a rotatividade das camas de cuidados continuados, que a certa altura parecem uma paragem final quando não deveriam ser. No entanto, este é um aspecto que tem que ser equacionado e tem que ser um aspecto de grande prioridade política e, nomeadamente, de reflexão de que tipo de modelo devemos assentar para podermos, talvez, entrar aqui outro tipo de parceiros que possam, se calhar, promover uma maior resposta nesta área dos cuidados domiciliários, que são cada vez mais necessários. A taxa de cobertura já respondi, não é satisfatória, nunca é satisfatória, não sabemos quando é que será satisfatória. Como já vos disse, tem que se evoluir na taxa de cobertura à medida das necessidades, mas tem que se acotelar também as medidas financeiras, e as perspectivas são de facto a mudança do sistema. Não vai aparecer dinheiro para a rede do nada, vai aparecer dinheiro para a rede se se fizer a reforma do sistema de saúde. Reforma essa que é uma reforma global, macro, tem a ver com os hospitais, com as despesas de todo o sistema de saúde, com os cuidados de saúde primários, com os custos gerais de tudo o que funciona no sistema de saúde. Este é um sistema de vasos comunicantes, para se conseguir financiamento de um sítio tem que haver, de facto, poupanças no outro. É um problema macro, é um problema político, é um problema de reformas do próprio Ministério da Saúde. A rede só por si nada resolve e nada pode, portanto, e não pode ser útil de uma forma desarticulada. O sistema de saúde tem que integrar a rede de cuidados continuados e fazer dela um dos níveis de cuidados fundamentais, e só em articulação e em complementaridade com os outros níveis de cuidados poderemos funcionar com qualidade, em harmonia, com eficiência, com eficácia e com resultados centrados no doente. Queria também responder aqui uma questão que me parece estranha. Custos excessivos na rede, não percebi isto o que é, e depois a seguir auditorias. Queria lhe dizer que uma das bases da nossa estratégia de qualidade são indicadores que estão perfeitamente definidos e exigidos em todas as tipologias, com periodicidade de registro também definida, que é monitorizado permanentemente através da nossa plataforma informática e através da qual podemos ver qual é a qualidade de cuidados prestados, qual a composição das equipas, quais os tempos de cuidados prestados aos doentes, quais os resultados, sobretudo a nível de indicadores internacionais, como sejam evolução do nível de dependência, úlceras de pressão, quedas, dor, infecções, enfim, este tipo de indicadores que são gerais e muito utilizados por todos os países da OCDE neste nível de cuidados. Portanto, uma das nossas garantias de qualidade são auditorias. Auditorias internas e auditorias externas. As auditorias internas são feitas trimestralmente através das equipas de coordenadoras locais da rede, que são equipas que não custam nada à rede, são do sistema. São equipas que têm profissionais dos centros de saúde e da segurança social e, portanto, já estão alocadas aos serviços de origem. Nós fazemos auditorias externas que adjudicamos anualmente, que ficam na ordem de 500 mil euros por ano. Este ano não fizemos nenhuma, porque não houve, de facto, capacidade financeira. Quando falo em auditorias, falo em auditorias organizacionais e auditorias clínicas. Auditorias para ver os requisitos de qualidade das equipas, das atividades diárias dos utentes, dos requisitos de instalação das unidades e também auditorias clínicas, como seja prescrições, portanto, processos de enfermagem, processos clínicos, tudo isso são também auditorias. Se 500 mil euros para uma realidade destas é custo excessivo, eu acho que é pouco. E acho que devíamos gastar mais a avaliar os resultados. E esta será certamente uma melhoria a introduzir na rede, é aumentar as auditorias e, sobretudo, que sejam em articulação com os organismos que o Ministério da Saúde já tem, como seja o IGAS, o Tribunal de Contas e a Inspeção Geral de Finanças, que também, por sua vez, todos eles já fizeram auditorias à rede. E, pelo contrário, aquilo que disseram foi que o nível de implementação era lento. Foi o único reparo que fizeram à rede. Quanto aos aspectos relacionados com o SNS, eu queria vos dizer que há aqui alguma má informação sobre o papel da rede. A rede não se destina a fechar camas de agudos. A rede destina-se a melhorar a eficiência do funcionamento das camas de agudos, a diminuir a demora média do internamento de agudos, porque há continuidade de cuidados, e a diminuir as taxas de reinternamento hospitalares. A fechar as camas da rede é, de facto, uma consequência de toda uma mudança na população do país e toda uma mudança do perfil epidemiológico que os médicos que aqui estão saberão muito melhor explicar do que eu. Portanto, o objetivo da rede, quando foi criada, não foi fechar camas hospitalares. Foi tornar as camas hospitalares mais eficientes e, sobretudo, adequar os cuidados às necessidades dos doentes. Não se pede que um hospital faça cuidados de acompanhamento a um doente crónico. Pede-se que se faça outro tipo de cuidados. Portanto, não é no hospital que há cuidados adequados a este tipo de doentes. Também não se pede que os cuidados de saúde primários possam fazer acompanhamentos a doentes que levam 2-3 horas de cuidados de enfermagem, portanto, 2-3 vezes por dia. É impossível, é caríssimo, é ineficaz. Portanto, a rede veio criar, de facto, um nível de resposta às necessidades de pessoas que em mais nenhum nível de cuidados estava assegurado. Portanto, foi uma do resultado da implementação da rede foi, de facto, fechar camas hospitalares e camas de cuidados de primários. E fechámos 710 camas. Também, se quiserem, deixo-vos aqui a lista. entre hospitais e unidades de internamento dos centros de saúde, foram fechadas, peço desculpa, 751 camas, e não 710, 751. Portanto, fizemos estudos vários, sobretudo nos hospitais locais, chamados hospitais de nível 1, e nas unidades de internamento dos centros de saúde, que há muito tempo funcionavam sem nenhuma eficiência, e transformámos e adaptámos todas essas estruturas. Neste momento, a única região em que não foi feita qualquer alteração foi na região de Lisboa e Val do Tejo, que é, de facto, a região que tem mais necessidade de respostas. E também aqui não foi possível implementar mais as respostas do Serviço Nacional de Saúde, porque, como também acabei de vos dizer, não houve nenhuma capacidade de remodelar ou reconverter hospitais que estavam previstos e que estão aprovados pelas anteriores tutelas para serem transformados em cuidados continuados, como o Hospital do Montijo, o Hospital de Peniche, o Hospital de Abrantes, algumas áreas, o Hospital do Otão, enfim, são algumas destas coisas. E ainda áreas existentes em alguns hospitais de agudos, como o Apelido Valente, por exemplo, para cuidados paliativos, etc. Porquê? Certamente porque as prioridades de uma grande região de saúde, como a região de Lisboa, não é idêntica às outras regiões de saúde, mais pequenas, com mais fácil, portanto, manejo de conformizações de respostas. Nomeadamente, fechou-se camas de agudos no Alentejo, adaptou-se camas de unidades de centros de saúde no Algarve, alargou-se o SNS em cuidados continuados no Algarve, reformou-se uma série de hospitais no centro, como Anadia, como Tondela, como Ceia, como Fundão, como Cantanhede, e no norte também. Tem aqui a lista. No entanto, deixem-me dizer que eu não considero que seja obrigatório que seja o SNS a dar este tipo de resposta. Eu acho que tem que se fazer um estudo, e um estudo de preço-qualidade, sobre quais são as respostas mais adequadas e quem é que tem melhor perfil para dar este tipo de respostas. E da nossa experiência, o SNS é que tem pior perfil para dar respostas em cuidados continuados. Porquê? Porque, de facto, tem um nível de tradição de cuidados, que é, sobretudo, dirigido aos cuidados agudos e aos cuidados de saúde primários. Portanto, não acho nada obrigatório, nem nada, portanto, enfim, entre aspas, mal planeado, que o SNS não cresça, como as EPSS ou os privados, que têm um perfil, que se organizaram e vocacionaram para dar resposta a este tipo de cuidados. No entanto, não elijamos, como é óbvio, a participação do Serviço Nacional de Saúde, mas eu penso que esse já enfrenta graves desafios, enormes desafios de reorganização, e acho que neste momento não é a prioridade a reorganização das camas do SNS para os cuidados continuados. Será a reorganização do próprio SNS para melhorar os cuidados que dão e os serviços e a sua eficiência. O setor privado, também queria dizer que, sobretudo nas grandes cidades, são os grandes parceiros que temos. Em Lisboa não temos misericórdias nem IPSS. No Grande Porto não temos também... Em Lisboa temos a Misericórdia de Lisboa, que ainda não teve nenhuma... Lisboa Conselho, sim. Lisboa Conselho. Portanto, as grandes respostas de Lisboa Conselho e mesmo Lisboa Distrito, temos privados, mas temos também IPSS, sobretudo Distrito de Santarém e Distrito de Setúbal é onde temos maior número de misericórdias. Ao contrário das outras regiões em que tem um grande número de misericórdias e de IPSS. No Grande Porto também não há, portanto, temos resposta da Misericórdia do Porto, que está integrada na rede, mas não temos mais, a Misericórdia de Gaia não está, a Misericórdia da Maia também não, e, portanto, temos propostas de privados e IPSS, exatamente. Até porque, queria dizer que as IPSS e as misericórdias têm um custo eficiência maior porque têm respostas que permitem que haja uma massa crítica que lhes confere sustentabilidade. é impossível a um privado gerir 30 camas de cuidados continuados com sustentabilidade. Há uma misericórdia que consegue gerir 30 ou 40 porque tem um lar, tem uma creche, tem um jardim de infância, porque tem outro tipo de respostas. Nenhum privado abre menos de 60 a 90 camas e, portanto, não é fácil no país pôr num pequeno concelho, numa pequena freguesia, um número, uma massa crítica de lugares que vai atrair outras pessoas de outros concelhos e de outras freguesias que nós não queremos, dado que esta é uma rede de proximidade e deve ser feita o mais possível na proximidade das famílias. A suspensão de projetos, queria-vos dizer que os compromissos, também nas palavras do Sr. Secretário de Estado e já assegurado também, vão ser mantidos em todas as unidades que estão prontas a funcionar, naquelas que estão em construção, também tenho aqui a lista toda, e isso foi de facto suspenso e não anulado, suspenso, todos os projetos que não iniciaram obra, porque também gostaria que soubessem que no contrato que é feito com as entidades há uma margem de tempo para início da obra. Muitas dessas unidades já ultrapassaram largamente o tempo de início da obra, ou porque não conseguiram financiamento, ou porque não conseguiram adjudicar a obra, ou porque, enfim, outros constrangimentos. Portanto, na maior parte dos casos, é por questões que, portanto, de teor do próprio contrato, e noutros casos, porque não conseguiram financiamento à banca, ou até porque também há casos que foram suspensos porque não iniciaram a obra e poderão iniciá-la mais tarde, quando tivermos já garantido o financiamento para que em 2013, 2014 elas possam iniciar. Penso que a rede é um processo imparável. Em qualquer país civilizado, cada vez mais os long-term care, os intermediate care, os post-acute care, são uma resposta cada vez mais necessária. E, do ponto de vista da sustentabilidade, é a resposta mais sustentável a nível das respostas de saúde, até porque não entra apenas com custos de saúde, mas entra também com o esforço das famílias e o esforço da segurança social. Portanto, a rede só é sustentável porque tem, de facto, mais dois outros financiamentos, o esforço das famílias e o esforço da segurança social. E é a rede de cuidados continuados, ou neste caso, como lhe queiram chamar, com os nomes, portanto, que usam a nível internacional, é ela que vai garantir a própria sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Se o Serviço Nacional de Saúde não mudar, garantindo a resposta adequada apenas às pessoas que dela necessitam, vamos ter disparos de gastos, de eficiência, de resultados tremendos e cada vez mais, como já disse até publicamente, a nossa população vai procurar aquilo que lhe oferece. Se nós continuarmos a oferecer cuidados de agudos, é isso que a nossa população vai procurar. Se nós oferecermos mais cuidados domiciliários, a nossa população vai procurar ficar mais em casa e com mais apoio das famílias. Mas nós sabemos que há situações que não é possível ficar sequer em casa e que também o hospital já não é o sítio para estar. E, portanto, cada vez mais este intermédio de cuidados, que era a grande lacuna que em 2005 tínhamos em Portugal, está a compor-se e está a conseguir dar resposta neste momento a mais de 90 mil cidadãos. E os estudos de satisfação que fizemos o ano passado e há dois anos, porque este ano não fizemos, portanto, porque houve dificuldades financeiras, como disse, houve esta paragem, os estudos de satisfação apontam-nos para 95% de muito satisfeito, satisfeito e muito satisfeito, e não só dos profissionais como dos utentes. Portanto, este é dos maiores sucessos do projeto, é o nível de satisfação dos utentes e das famílias e dos próprios profissionais. Não sei se já esgotei a minha meia hora.
Quase. Sra. Doutora, a seguir ainda tem outra ronda de então respostas. Se calhar, portanto, se quiser,
não sei se,
agora...
Se não responder
agora,
alguma coisa que queiram, peço que, fica, por favor, que me perguntem
para próxima,
novamente.
Para a próxima resposta. Obrigada, doutora Inês Guerreiro. É sempre com imenso prazer que eu ouço falar com esse entusiasmo, que é, de certa forma, contagiante, e sabendo agora que a rede já dá resposta a mais de 90 mil cidadãos, eu acho que foi uma aposta que, independentemente dos constrangimentos e dos atrasos que possam surgir, já é uma conquista que conseguimos ao longo destes últimos anos. Agora, para uma segunda ronda, Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Luísa Salgueiro, tem 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sou doutora Inês Guerreiro, eu gostava de reiterar aqui um pedido, começando por esclarecer que não tenho mínima vontade de tomar conhecimento de conversas privadas que dizem respeito apenas aos intervenientes, mas a doutora compreenderá a relevância que tem sabermos se, enquanto responsável por esta rede, comunicou ou não ao Sr. Ministro no início deste mandato que não tinha conhecimento da forma como esta rede se iria financiar, que não estava previsto, que o dinheiro nunca foi problema para o funcionamento da rede. Não é o teor da conversa particular que está em causa, são as consequências para o funcionamento da rede que estão, e por isso é que é importante nós ficarmos a saber se de facto foi transmitida essa informação ou não. E se a doutora tinha ou não conhecimento, e se lhe tinha sido comunicado designadamente através do Sr. Presidente da ACSS, que neste momento é Secretário de Estado, que estas verbas se encontravam previstas, se tinham previsão orçamental e se estavam cabimentadas. Isto parece-nos uma informação essencial, porque, porquanto, tendo sido comunicadas no início do mandato do Sr. Ministro, naturalmente que poderão ter enviesado a informação, e isso para nós é de especial relevância. Era só este pedido de esclarecimento, uma vez que das respostas que foi dando ao longo das perguntas colocadas pelas restantes bancadas, parece que ficamos esclarecidos e ficamos satisfeitos por saber que ainda este ano vão ser abertas o número de camas que estavam previstas para dar satisfação imediata às necessidades, e também temos a vontade que esta cobertura não seja total, porque, como a doutora disse e nós concordamos, é importante que as pessoas venham a procurar cada vez mais estas camas e não as de agudos. E se não tiverem conhecimento da forma como funciona esta rede e da qualidade dos seus serviços, continuarão a ter uma resposta menos qualificada e, para além de mais, mais cara para o Serviço Nacional de Saúde e para o próprio utente. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, senhor deputado Luís Valves.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhora, fico muito satisfeito também, e faço minhas palavras da senhora deputada, que de facto em dezembro teremos mais 1.129 camas, o que é uma excelente notícia, enfim, na senda daquilo que, apesar dos constrangimentos financeiros que foram inicialmente divulgados, que, enfim, se encontraram soluções e que estas soluções irão permitir que em dezembro fiquemos com cerca de 6.700 camas no total. E por isso, a minha satisfação aqui perante esta situação. Eu não sei se percebi bem, mas as camas do Sistema Nacional de Saúde que foram reconvertidas foram cerca de 751, é isso? Muito bem. E já agora, ainda nesta questão das camas, existe um estudo que aponta para a necessidade de cerca de 15 mil camas dentro da rede. Eu gostaria de saber a opinião, enfim, da senhora doutora, para saber se este número, e de acordo com aquilo que disse, relativamente que as pessoas procuram aquilo que existe, se este número não será um bocado algo desajustado neste momento da nossa realidade, dado que com estas 6.700 camas não haverá, deixará de haver lista de espera, e se as 8.500 não serão, enfim, não serão um número que poderemos ter como a médio prazo, como suficiente para suprir as necessidades, estas necessidades da população. As únicas questões que a senhora não me respondeu prendem-se com, isto tem alguma curiosidade, porque quem lá está sabe com certeza melhor, que medidas é que pensa sugerir à tutela, se é que já não o fez, para tentar minimizar os custos, enfim, que naturalmente sempre será possível. E quais as orientações do Ministério da Saúde para a rede a curto e médio prazo? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada. Muito rapidamente, só de facto para sublinhar que perpassou ao longo de todo o seu discurso, que agradecemos, a questão de dificuldades financeiras, que assumiu e voltou a aludir a vários constrangimentos financeiros e, portanto, que não podem ser ignorados naquilo que concerne à responsabilidade da paragem que a Soutora também referiu. E, portanto, é bom que isso fique, de facto, clarificado. Acredito que, por razões de cortesia, não tenha sido mais aprofundado, mas acho que era importante aproveitar esta ocasião para aquilo que tem que ver com a matéria de financiamento ser devidamente clarificado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Senhora Presidente, só para também dois ou três aspectos. Um primeiro aspecto, além dos atrasos que a doutora Inês aqui referiu, atrasos nos pagamentos no âmbito do apoio às obras para a construção dos equipamentos, registra-se também um conjunto de atrasos que têm a ver com os contratos que, entretanto, foram realizados com um conjunto de instituições para o seu funcionamento. O que eu queria perguntar era qual é que é o montante desses mesmos, do valor que está em atraso, e como é que se prevê a regularização dessas mesmas verbas, tendo em conta que há um conjunto de instituições que há meses que não têm tido esse mesmo pagamento. Nós temos tido nota de algumas que nos têm referido essa preocupação. Outra questão prende-se com a cobertura, ou a taxa de cobertura da rede no nosso país, e que foi dito que a região de Lisboa e Vale do Tejo, são esses os elementos que também temos, é das zonas mais carenciadas do país, referiu também o Grande Porto, mas o que é que está previsto então para colmatar essa mesma carência, tendo em conta que está identificada que essa é a região em que o número de camas no concreto é menor face à população, não à população em geral, à população alvo destes cuidados, o que é que está previsto para colmatar? Depois, para referir que, obviamente, não acompanhamos a sua opinião em relação ao SNS não ter perfil para este tipo de, para este tipo de cuidados, porque, no nosso entender, o privado, nomeadamente o lucrativo, é que não tem mesmo perfil, porque o objetivo dessas entidades não são os cuidados, são o lucro. Por isso aí, de forma alguma, têm perfil para prestar estes mesmos cuidados de saúde, porque a preocupação principal e aquilo que os move é, de facto, a obtenção do lucro. E daí, só para manifestar e reforçar, que entendemos que é necessário alargar a rede pública a este nível. E uma última questão, uma última referência para dizer também que afirmou que os compromissos que estão assumidos são para manter, que foi suspendida as obras, que não é uma paragem, que elas deu a entender que iriam ser retomadas mais à frente, aquelas que não iniciaram, mas além disso, aquelas instituições em que já terminaram os equipamentos, foi dada uma informação a dizer que, e eu vou referir tal e qual, vou citar tal e qual como foi escrita, que as unidades cujas obras estão a terminar devem ser submetidas a despacho superior para início de atividade após fundamentação e indicação da disponibilidade orçamental. Ou seja, também estas aguardam este mesmo despacho, mesmo aquelas que estão terminadas e que estão prontas a iniciar funcionamento. Há pouco dava o exemplo da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, que já terminou, que está pronta a funcionar, tem os trabalhadores para iniciar e que não tem ainda a contratualização feita para começar, porque aguarda este despacho superior. Por isso, esta suspensão está, de facto, a criar um conjunto de dificuldades a estas entidades. Referiu esse objetivo de entrada em funcionamento, mas a verdade é que há entidades, nomeadamente esta, que já podia estar a entrar em funcionamento e até a dar mais o apoio a um conjunto de doentes, e não está, tendo em conta que estas obras foram aprovadas, ou seja, a candidatura foi aprovada, os apoios, neste caso concreto, ainda não foi pago ao nível da construção, mas houve este compromisso e a verdade é que aguarda a entrada em funcionamento.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda. Eu espero que o Sr. Deputado, por me ter substituído, não tenha prescindido de usar da palavra, mas mas se assim for, terá a tolerância devida agora. Faz favor, Sr. Deputado.
Não há nenhum problema, Sr. Presidente. Eu não senti necessidade de fazer, na altura, nenhuma pergunta, nem nenhum comentário à Sra. Inês Guerreiro. Muito obrigado. Só queria fazer dois ou três comentários. O primeiro é o seguinte. De facto, todos nós, na Assembleia, ouvimos o Sr. Ministro da Saúde referir-se, nos termos em que se referiu, portanto, à rede de cuidados continuados e, enfim, aos seus problemas e ao seu desenvolvimento. Eu, no próprio dia, ouvi, comentando essas afirmações do Sr. Ministro, ouvi palavras da Dra. Inês Guerreiro, ouvi palavras da Dra. Ana Jorge, e as palavras de uma e de outra, se me permitem a expressão, iam mais ou menos no sentido de cada uma considerava que a outra, digamos assim, não podia ter dito o que disse, ou que não teria dito o que disse. Bom, eu cheguei à conclusão, depois de ouvir a Dra. Inês Guerreiro e os seus esclarecimentos, que quem não devia ter dito o que disse foi o Sr. Ministro da Saúde, e para mim o problema está arrumado. Assim. E, portanto, acho que a Dra. Inês Guerreiro esclareceu bem esta questão. Portanto, do meu ponto de vista, o problema está assim esclarecido. Admito que outros senhores deputados não tenham obtido o esclarecimento suficiente, mas para mim isto está assim esclarecido. Quem não devia ter dito o que disse foi o Sr. Ministro da Saúde. Segunda questão. Eu não sei se ouvi bem, mas posso ter estado distraído, mas a afirmação da inexistência de uma lista de espera é para mim verdadeiramente surpreendente. Verdadeiramente surpreendente. E quero lhe dizer, Sr. Inês Guerreiro, com toda a frontalidade com que costumo usar nas minhas intervenções, em geral, o tom da sua intervenção fez-me lembrar as vésperas de algumas campanhas eleitorais. Ou seja, eu não tenho a visão cor-de-rosa que a Sra., provavelmente, por ter seguramente mais informação que eu, tem da rede de cuidados continuados. Eu ouço muitas queixas, e queixas das mais variadas, tipo queixas relativamente ao tempo que se espera, à distância para onde as pessoas são colocadas, à qualidade dos cuidados, e isso que eu acho que deve ser a nossa preocupação, e em particular a preocupação da Dra. Inês Guerreiro, porque é a principal responsável pela rede, não surge nem sequer indiciado na sua intervenção, o que me deixa muito preocupado. Terceira e última e penúltima comentário. Eu acho que isto ouvi bem. Eu acho que esta ouvi bem. Mas mais um bocadinho, e se a Dra. Inês Guerreiro tivesse continuado a sua lista das futuras unidades de cuidados continuados, nós podíamos fazer a radiografia dos hospitais que vão fechar no país. Foi uma pena não ter ido até ao fim, mas pronto, ficámos a saber que há um conjunto de hospitais que vão fechar porque vão ser transformados em unidades de cuidados continuados. Programa, sim, alguns já foram, outros irão ser. Eu estou-me a referir aos que irão ser. Aos que irão ser, como Cantanhede e outros que a senhora doutora Inês Guerreiro referiu. E, portanto, enfim, provavelmente esse plano existirá, é um programa, tudo bem. Mas para mim foi uma surpresa essa relação tão estreita entre novas unidades, pela transformação de hospitais que hoje cumprem uma outra função no Serviço Nacional de Saúde e que passarão a cumprir esta função. E o quarto e último comentário é o seguinte. Eu não sei se percebi bem, mas a doutora Inês Guerreiro, ao longo da sua intervenção, fez uma certa diferença, estabeleceu uma certa distância, alguma fronteira entre a rede e o Serviço Nacional de Saúde. Eu estou convencido que a rede é Serviço Nacional de Saúde. Mas se estiver errado, eu agradecia que me esclarecessem, porque eu sempre achei que a rede, mesmo tendo prestadores que não são unidades do Serviço Nacional de Saúde, misericórdias, unidades sociais, privadas, etc., que a rede é uma unidade do Serviço Nacional de Saúde. É do Serviço Nacional de Saúde. Se não for, eu passarei a olhar para ela noutros termos.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, a Dra. Inês Guerreiro tem a possibilidade de responder e esclarecer os senhores deputados. Sei que a Dra. Inês Guerreiro me pediu para começar, para dar o esclarecimento ao Sr. Deputado João Semedo, porque não proferiu essa afirmação relativamente às listas de espera. Mas a doutora Inês Guerreiro tem agora a palavra para prestar os esclarecimentos que entender e que achar pertinentes. Obrigada, faz favor.
Eu então aproveito para responder à senhora deputada Paula e ao senhor deputado João Semedo sobre, de facto, o tal perfil, que o SNS não tem perfil para prestar cuidados. Eu acho que houve aqui um mal entendido e se calhar uma má comunicação minha. E agradeço ao senhor deputado João Semedo ter posto as coisas no seu lugar. É que, de facto, a rede é a Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, quer seja prestado por privados, quer seja por IPSS, por misericórdias, ou pelos próprios hospitais do SNS, e isto é que nós temos que dizer, não é o SNS, é, de facto, a rede faz parte do SNS. O que eu digo é que os hospitais do SNS, não, na minha opinião, não terão que ter como prioridade a sua reconversão em cuidados continuados ou a preocupação em prestar cuidados continuados, porque são hospitais. Cuidados continuados podem ser prestados por privados, por IPSS, por misericórdias, por hospitais do SNS ou por centros de saúde que se transformaram, porque tudo é este SNS. E não visa o lucro, Sra. Deputada, porque o privado, o mesmo valor que o Hospital Residencial do Mar, do Grupo BES, recebe, é o mesmo valor que o Hospital de Cantanhede recebe, ou que a Santa Casa de Misericórdia do Porto, ou de Guimarães, ou de Vila Flor, ou que a Irmandade das Irmãs de Sagrado Coração de Jesus recebem. Portanto, se há uma coisa que eu penso que foi extremamente vantajosa e inovadora nesta rede, é que as condições de contratualização, pela primeira vez, foram iguais para todos os prestadores, com ao mesmo preço, as mesmas exigências, nomeadamente a nível das instalações, nomeadamente ao nível das equipas, da formação, dos indicadores, da obrigatoriedade de registar, são exatamente os mesmos. Portanto, podemos ter cuidados no Grupo Melo, como temos, podemos ter cuidados no Grupo BES, como temos, podemos ter cuidados em outros grupos privados, no Montepio, que também tem privado e também sem ser privado, como no Hospital de Évora, do Espírito Santo, como no Hospital de Serpa, como no Hospital de Cantanhede. Pronto. Feita esta primeira retificação, e agradeço ao Dr. João Semedo por me ajudar neste aspecto. Quanto às listas de espera, eu nunca disse, Sr. Deputado, que não havia lista de espera. Eu disse que há 1.200 doentes a aguardar por entrada na rede. 1.200. E que, se abrirem estas camas, 1.129 camas, a lista de espera poderá ficar quase, portanto, sem expressão.
No entanto,
eu queria dizer, como já disse, queria relembrar, que em todos os países da OCDE, o que se perspectiva é que a procura destes cuidados serão cada vez maiores e, portanto, que não há possibilidade de dar resposta às necessidades. Ou seja, vai haver sempre listas de espera. Neste momento, eu também disse, a lista de espera muda todos os dias. Neste momento, se abrissem as 1.100 e tal camas, acabávamos com a lista de espera de hoje, que são 1.200. Mas quando abrirem essas camas, se calhar temos mais outras 1.200 pessoas à espera. Portanto, não é possível satisfazer as necessidades de uma população que está ainda, neste momento, apenas a aparecer como uma pequeníssima expressão dos seus problemas. Este é a ponta do iceberg. E se em países que há 40 anos têm cuidados de longa duração e cuidados intermédios e que ainda não conseguiram arranjar a resposta em número suficiente e em valência e em modelo adequado para a sua prestação, nós, Portugal, estamos no início dos inícios. Depois, quanto aos hospitais que vão ser transformados, não, Sr. Deputado, eu disse os hospitais que já foram transformados, ou seja, a lista das 751 camas que eu tenho aqui foram hospitais e centros de saúde que ao longo destes 5 anos foram criando um perfil, em alguns casos, de cuidados continuados apenas, como é o caso de Serpa, noutros de complementaridade também com cuidados continuados, como são o Hospital, por exemplo, do Litoral Alentejano, o LS de Baixo Alentejo, o LS Norte Alentejano, o Hospital Distrital de Faro, o Barlamento Algarvio, o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Centro Revista de Paz, Francisco Zagallo Ovar, Hospital de Ceia, Tondela, Fundão, todos estes hospitais foram alvo de intervenções de remodelação para se reorganizar no sentido de também prestar cuidados continuados. Portanto, não é nenhuma lista de hospitais a fechar, isso não é comigo, nem eu quero sequer ter o mínimo, a mínima proposta nesse sentido. O que foi feito na altura, em 2005, 2006 e 2007, foi um estudo da atividade destes hospitais. E no estudo da atividade destes hospitais, está publicado no site da Unidade de Missão, chegou-se à conclusão que pelas taxas de ocupação, pela complexidade dos doentes assistidos, em tudo se assemelhavam a doentes que faziam parte desta rede e, portanto, esses hospitais poderiam ter, de facto, um perfil que se adaptava no todo ou em parte a dar resposta a esta população, assim como grande parte dos centros de saúde que tinham unidades de internamento e que eram utilizados por doentes cuja complexidade e patologias muito se assemelhava com esta população e até com idades. Para responder à senhora deputada Paula, queria lhe dizer que os pagamentos em atraso que existem estão contabilizados, tenho aqui a lista. E são, no total, neste momento, 23 milhões em funcionamento, sendo que desses 23 milhões, 12 milhões são a misericórdias. Considero que num orçamento de 176 milhões, 23 milhões não é o descalabro, mas também concordo que é o descalabro para pequenas unidades que não recebem há 5 meses e que não têm outra forma de ir buscar a sua sustentabilidade. É, de facto, um problema grave, me aflige muitíssimo e que parece que, pelos vistos, este mês irá ser minorado pela transferência das verbas para as ARS. Porque a última vez, e acho que também afirmei aqui, que foi transferido dinheiro para as ARS foi em abril de 2011. E até lá não foi mais transferido dinheiro. Portanto, há unidades que não são pagas desde agosto, mas felizmente não são todas. O Alentejo nunca deixou de pagar. O Algarve deixou de pagar há 2 meses, Lisboa deixou de pagar há 2 meses e o Norte deixou de pagar, portanto, a partir de agosto. E são, sobretudo no Norte, que existem unidades com dificuldades gravíssimas, mas não são no país todo. E, como lhe digo, há regiões que nunca deixaram de pagar, nomeadamente o Alentejo, que está a pagar e tem verbas até ao fim do ano. Em Lisboa e Val do Tejo, como colmatar estas carências? Nós temos a listagem destas 1.129 camas, de quais são aquelas que vão funcionar em Lisboa e Val do Tejo, e é uma grande quantidade. E também dizer que, do ponto de vista dos projetos em curso, e dos projetos, portanto, que não iniciaram obras, a exceção foi feita à região de Lisboa e Val do Tejo. E está a ser apreciado pela tutela a possibilidade de não suspender nenhuma obra na região de Lisboa e Val do Tejo, exatamente porque é a região em que mais falta de respostas existe. Portanto, certamente que não vai ser suspendida nenhuma obra do modelar na região de Lisboa e Val do Tejo. Começando, ao Sr. Deputado Vale, portanto, queria dizer que o planeamento, nós vamos refazer o planeamento. E chamar a atenção que as 15 mil, não eram bem 15 mil, eram 14 mil e tal, 15 mil camas previstas em 2005 eram até 2016. E, portanto, eu não sei se neste momento as 15 mil camas em 2016 serão o número certo. Nós estamos a jogar apenas com uma estatística, portanto, que não tem em conta, senão a sua evolução simples e linear. Claro que se houver outro tipo de respostas, nomeadamente mais cuidados primários, mais equipas domiciliárias dos cuidados primários, mais respostas de ambulatório, certamente que serão precisas menos camas de internamento. Portanto, esta estatística é uma estatística fechada, que tem a ver com raços internacionais, de permilhagem de idosos, portanto, de necessidades em cuidados continuados, e em várias tipologias. Não só de longa duração, mas também de paliativos, de média e de convalescença. Mas aquilo que também digo é que, neste momento, eu diria que o futuro é que vai ser cada vez mais necessário respostas deste tipo, que podem ter moldes diferentes, podem ter, portanto, variações de resposta diferente. Nomeadamente, nós gostaríamos de lançar as unidades de ambulatório para diminuir as unidades de internamento. Queríamos lançar mais equipas no domicílio para diminuir também o tempo de internamento e haver maior rotatividade, e tudo isso vai fazer com que o modelo possa, portanto, digamos, ajeitar-se de forma diferente e até mais de acordo com a vontade da população do OCDE, que é, de facto, ter cuidados, mais cuidados em casa. Mas também quero dizer que tudo isto é um problema muito complexo, que tem muito a ver com a qualidade e a ética. E não está neste momento comprovado, e isto é a OCDE que diz, não sou eu, que os cuidados em casa, em casa haja garantia de qualidade e de eficiência nos cuidados prestados. Não temos essa monitorização feita, não temos, de facto, números sérios que nos indiquem, de facto, qual é o melhor sítio para prestar cuidados. Cada caso é um caso e temos que os avaliar, portanto, de pessoa a pessoa e de acordo com a situação familiar, social, clínica, portanto, de cada pessoa. Portanto, eu não me atreveria a dizer que são muitas ou poucas camas. Pode ser que seja tudo isso que diz, que são poucas, que são muitas, mas temos que ir refazendo o planeamento. E ninguém já faz planeamentos a longo prazo. O planeamento faz-se ao máximo a médio prazo. E médio prazo, hoje em dia, são o quê? 3-5 anos, penso eu. Pelo menos estas são as orientações. Claro que na altura teve que se fazer um planeamento de 10 anos, exatamente para que o sistema de saúde, para que o Ministério da Saúde pudesse, e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, pudesse fazer o cabimento financeiro para uma rede que se previa desenvolver-se a 10 anos, com cerca de 15 mil camas. E esse cabimento financeiro foi feito na altura, foi apresentado ao Conselho de Ministros e cada organismo, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, teve que prever, digamos, a calendarização do financiamento previsto nos planos que anualmente que estavam, digamos, e o encontro do planeamento feito. E tanto que nunca houve nenhum problema de cabimentação financeira, porque, de facto, estava garantido, à partida, o financiamento da rede. O que não estava garantido era qual a fonte de financiamento. Isso é uma coisa diferente. Portanto, a fonte de financiamento, no início, e foi escrito e dito, até na própria controladora financeira que houve no Ministério da Saúde, que os Jogos Sociais seriam para alavancar a rede de cuidados continuados. Alavancar a rede. Nos primeiros 3 anos, nós conseguimos que nos primeiros 5 anos fosse totalmente paga pelos Jogos Sociais. Porque houve, de facto, uma fraca implementação no início da rede. Nos 2 primeiros anos, como todos sabem, houve uma fraca implementação, portanto, houve capacidade de gerar economias para o que se seguiu. Também todos sabemos que, a partir de 2011, e isso estava previsto, e a CSS tinha desse conhecimento, e a senhora Ministra da Saúde tinha desse conhecimento, e no despacho que referiu, já fazia menção a outras fontes de financiamento que se tinha que ir buscar ao sistema e a toda uma reforma que estava em curso de diminuição do desperdício, como atualmente, felizmente, este Governo está a fazer e a tentar, portanto, fazer transferências do SNS para a rede. Neste caso, SNS, despesa do Orçamento de Estado, porque a rede não tinha nenhuma expressão no Orçamento de Estado. Nunca foi inscrito no Orçamento de Estado, portanto, receita para a rede. Como lhe digo, o ano de 2011 foi o primeiro ano em que isso teria que acontecer. O Sr. Ministro terá, de facto, visto aquilo que considerou o dossiê desastroso. Penso que foi uma forma de expressão, enfim, que me parece proporcionada pela conjuntura e pelo momento. Um Parlamento não é o sítio melhor para fazer reflexões. Penso eu, nunca lá estive no papel nem no plenário, exatamente.
Na função.
Nem quero estar, porque certamente não saberia sequer dominar as emoções para poder ter uma postura. E julgo que, de facto, quando se tem dívidas de 3 mil milhões no Serviço Nacional de Saúde, Portanto, um dossiê dos cuidados continuados, quando aparece, é mais, de facto, um constrangimento acrescido e certamente que foi uma explosão que eu compreendo que o Sr. Ministro não estava à espera de uma informação que não lhe veio tão cabal como ele desejaria, certamente. Mas certamente que nunca ninguém lhe terá dito que se trabalhava sem rede.
Já terminou, doutora? Muito obrigada. Então, nós, em nome de todos os senhores deputados, eu quero agradecer o seu contributo. Eu já estava a usar a palavra, mas quero fazer uma interpelação à mesa. Faz favor.
É só para ter um esclarecimento adicional, que a senhora não respondeu, qual é a dívida hoje, à data de hoje, da rede?
Respondeu, sim.
7 milhões, eu tenho aqui a lista, em investimento e em despesas.
Apesar disso não ser uma interpelação à mesa, a resposta já tinha sido dada.
27 milhões
no mês de outubro.
Senhores deputados, eu vou pedir à doutora Inês Guerreiro que nos deixe a informação ou que nos envie de formação mais detalhada para que os senhores deputados possam ter acesso a essa informação. Quero também recordar que esta audição e a audição anterior foram gravadas, portanto os senhores deputados também podem consultar depois o teor dessa gravação. Penso que ficou aqui esclarecido e mais que comprovado que isto se trata de um problema complexo, muito complexo. Dizia a doutora Inês Guerreiro qual é o melhor sítio para prestar os cuidados. Nós quase todos somos daqueles que fomos educados no sentido que a solidariedade deve começar em casa e muitas vezes em casa achamos que podemos fazer o melhor e que os afetos podem responder a quase tudo. Mas isto é muito mais complexo e muitas vezes as pessoas em casa não estão no melhor sítio, apesar de poderem ter a maior solidariedade e o maior afeto das famílias. Doutora Inês Guerreiro, aos senhores deputados, eu agradeço. Isto são as declarações finais. Senhores deputados, não, a senhora deputada não sinalizou, se tentou pedir, não sinalizou. Mas é para uma interpelação à mesa, é isso?
Posso dar uma resposta ao doutor João Semedo?
Oh, senhora deputada, eu lamento dizer-lhe, mas a ronda já terminou, teve o tempo do seu grupo parlamentar para fazer a intervenção, infelizmente. Exatamente. Muito bem, lamento ter perdido a oportunidade que lhe foi dada. Senhora doutora Inês Guerreiro também quer fazer uma intervenção final.
Eu só queria dar uma resposta ao doutor João Semedo, porque acho importante. Eu trouxe aqui um quadro, quase sem saber, sobre a distribuição dos utentes assistidos por distrito de origem nas unidades. E tenho todo o gosto em lhe deixar, porque por aqui se prova os doentes originários de um determinado distrito onde é que são tratados. E neste momento já temos muito poucas, temos desvios, mas muitos poucos desvios. Quase todos são tratados no mesmo distrito. Mas tenho aqui o quadro, tenho muito gosto em deixar-lhe.
Obrigada, doutora Inês Guerreiro. Se quiser enviar mais alguma informação detalhada, agradecemos. Mais uma vez, em nome de todos os senhores deputados, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada.